Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô Brasil, alô países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste domingo, 2 de fevereiro, festa da apresentação do Senhor e 29º Dia Mundial da Vida Consagrada. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erpin, na assessoria técnica, Alberto Giovanetti. E é isso o pensamento bíblico que escolhemos hoje para você. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 22. E passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Papa no Ângelus, Jesus revela o critério pelo qual seremos julgados, o amor. Quem ama vive, quem odeia morre. O convite do Santo Padre para rezarmos pelo Encontro Internacional pelo Direito das Crianças a ser realizado amanhã no Vaticano e do qual Francisco participará em dois momentos. O pontífice reitera um não à guerra e pede que governantes cristãos se empenhem ao máximo para pôr fim aos conflitos existentes. E ontem, nas primeiras vésperas da festa da apresentação do Senhor, Papa pede que pessoas consagradas sejam exemplo de amor em um mundo de relações superficiais. E em A Canção e a Prece, eu sou a porta. Fique conosco, nosso programa está começando agora. E renovamos nossa saudação a todos os ouvintes de língua portuguesa que passam a nos acompanhar a partir deste momento. Jesus é a salvação, Jesus é a luz, Jesus é o sinal de contradição. Precisamente essas três formas com as quais Simeão se referiu a Jesus inspiraram a reflexão do Papa Francisco no Ângelus, na festa da apresentação do Senhor e Dia Mundial da Vida Consagrada. O Evangelho do dia fala de Maria e José que, segundo a lei, apresentam Jesus no templo de Deus para nos lembrar que a vida vem do Senhor. Mas enquanto a Sagrada Família faz o que o povo de Israel sempre fez, de geração em geração, acontece algo, sublinha o Papa, que nunca havia acontecido antes. As vozes comovidas dos idosos, Simeão e Ana, ressoam entre as pedras antigas do templo, enquanto profetizam sobre Jesus, falando do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém.
Davvero Dio è presente in mezzo al suo popolo, non perché abiti tra quattro mura.
Verdadeiramente Deus está presente no meio do seu povo, não porque habita entre quatro paredes, mas porque vive como homem entre os homens. É esta a novidade de Jesus. Na velhice de Simeão e Ana, acontece a novidade que muda a história do mundo. Também Maria e José ficam admirados pelas coisas que falam de Jesus, definido como salvação, luz e sinal de contradição.
Jesus é a salvezza, Jesus é a luz e Jesus é o segno de contradição.
Simeão, rezando ao Senhor, diz: meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos.
E questo sempre ci lascia stupiti. La salvezza universale concentrata in uno solo.
Isso sempre nos maravilha. Salvação universal concentrada em um só. Sim, porque em Jesus habita toda a plenitude de Deus, do seu amor. E eis o segundo aspecto de Jesus, luz para iluminar as nações.
Come sole che sorge sul mondo, questo bambino lo riscatterà dalle tenebre del male, del dolore della morte.
Assim como o sol que surge sobre o mundo, este menino o resgatará das trevas do mal, da dor e da morte. Como precisamos também hoje de luz, dessa luz.
Quanto abbiamo bisogno anche oggi di luce, di questa luce.
Por fim, o menino abraçado por Simeão é sinal de contradição para que sejam revelados os pensamentos de muitos corações.
Jesus revela o critério para julgar toda a história, o seu drama e anche a vida de um de nós.
Jesus revela o critério para julgar toda a história e o seu drama e também a vida de cada um de nós. E qual é esse critério? É o amor.
Quem ama, vive. Quem odeia, morre.
Quem ama, vive. Quem odeia, morre. Isso é, Jesus é a salvação, Jesus é a luz, Jesus é o sinal de contradição. A este ponto, convite de Francisco para que nos perguntemos.
Eu, que coisa tendo na minha vida?
Eu, o que espero na minha vida? Qual é a minha grande esperança? Meu coração deseja ver a face do Senhor? Aguardo a manifestação do seu plano de salvação para a humanidade? O Papa conclui pedindo para rezarmos juntos a Maria, Mãe Puríssima, para que nos acompanhe nas luzes e nas sombras da história, que nos acompanhe sempre ao encontro com o Senhor.
Sim, nome Domini Benedicto.
Ex hoc nunc et usque in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Logo após rezar a oração mariana do Ângelus, o Papa começou seus apelos saudando o movimento italiano pela vida.
Hoje na Itália se celebra a Jornada da Vida.
Hoje na Itália é celebrado o Dia da Vida com o tema Transmitir a Vida, Esperança para o Mundo. Me uno aos bispos italianos para expressar a gratidão às tantas famílias que acolhem de bom grado o dom da vida e para encorajar os jovens casais a não terem medo de trazer filhos ao mundo. E saúdo o movimento Pro Vida Italiano, que celebra seu 50º aniversário. Parabéns.
Auguri.
A seguir, Francisco recordou o encontro internacional sobre os direitos das crianças, intitulado Amemo-los e Protejamo-los, a ser realizado no Vaticano, como anunciado na audiência geral de 20 de novembro de 2024, e do qual o Papa participará em dois momentos, na segunda-feira pela manhã e pela tarde.
É uma ocasião única para portar ao centro da atenção do mundo as questões mais urgentes que riguardam a vida dos povos.
É uma oportunidade única para colocar no centro da atenção do mundo as questões mais urgentes que dizem respeito à vida das crianças. Convido vocês a se unirem em oração pelo bom êxito.
Vi invito a unir-vi na preghiera per la buona riuscita.
E a propósito do valor primordial da vida humana, o Santo Padre reiterou seu não à guerra, que destrói tudo, destrói a vida e leva a desprezá-la.
E não dimentichiamo que sempre a guerra é uma sconfitta. Questo anno giubilare rinnovo l'appello specialmente ai governatori di fede cristiana.
E não esqueçamos que a guerra é sempre uma derrota. Nesse ano jubilar, renovo meu apelo especialmente aos governantes de fé cristã para que se empenhem ao máximo nas negociações para pôr fim a todos os conflitos em curso. Rezemos pela paz na martirizada Ucrânia, Palestina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudão e Kivu do Norte. Após seus apelos, Francisco saudou os grupos de várias nações presentes na praça, despedindo-se com a tradicional saudação.
A tutti auguro buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
A liberdade, luz capaz de guiar uma existência emancipada das tantas concupiscências do mundo, voltada, pelo contrário, a uma pobreza que exprime sobriedade e generosidade. A relações distantes das distorções egoístas do aquilo que me agrada, por um amor que se torna fonte de redenção e não causa de ambíguas vidas duplas. A uma obediência que é símbolo de resgate das cadeias da solidão, gatilho para gestos e ações capazes de superar os gostos pessoais. Ao presidir na tarde de sábado 1º de fevereiro, na Basílica de São Pedro, as primeiras vésperas da festa da apresentação do Senhor, que coincide com o Dia Mundial da Vida Consagrada, o Papa Francisco refletiu sobre os compromissos que tal caminho existencial comporta, estendendo-os àqueles de cada fiel. A celebração abriu com o rito tradicional do lucernário, um antigo costume comum às liturgias orientais e ocidentais que nasceu de uma necessidade prática: acender luzes ao pôr do sol para reunir-se e rezar em comunidade. Assim, depois de séculos, são acesas as velas do altar e do balaústre do altar da confissão na Basílica Vaticana. Segue-se o segundo rito, o da oferta de incenso, que, segundo a tradição bíblica, simboliza a oração vespertina que é elevada a Deus em sinal de louvor. Salmodia e o cântico, que exalta Cristo, servo de Deus, introduzem a leitura da carta aos Hebreus e a homilia do Papa Francisco.
Riflettiamo allora su come, per mezzo di voti di povertà, castità e obbedienza che avete professato, anche voi potete essere portatori di luce per le donne e gli uomini del nostro tempo.
Santo Padre reflete sobre os três votos que caracterizam a vida consagrada. O primeiro é o da pobreza, que tem suas raízes na própria vida de Deus, proporcionando um uso livre e generoso de todas as coisas. Uma luz que dissolve as sombras do egoísmo, da ganância e da dependência. Pelo contrário, permite exaltar os valores da sobriedade, da generosidade, da partilha e da solidariedade. A segunda luz é da castidade, símbolo do primado absoluto do amor de Deus, que se torna fonte e modelo para as diversas declinações do sentimento.
Estamos vivendo em um mundo spesso segnato da forme distorte di affettività, il cui è il principio di ciò che piace a me, quel principio, spinge a cercare nell'altro più la soddisfazione dei propri bisogni che la gioia di un incontro fecondo.
Nós estamos vivendo num mundo frequentemente marcado por formas distorcidas de afetividade, em que o princípio, o que me agrada acima de tudo, aquele princípio, leva a procurar no outro mais a satisfação das próprias necessidades do que a alegria de um encontro fecundo.
É vero, ciò genera nella relazione atteggiamenti di superficialità e precarietà.
Um fechamento que gera atitudes de superficialidade e precariedade. O parceiro do momento assume o lugar do esposo ou da esposa. O dom de um filho expira em sua reivindicação enquanto direito, ou na sua eliminação, pois é um incômodo.
O eliminati come disturbo.
Os relacionamentos humanos precisam urgentemente, por outro lado, de limpidez. Aos homens e mulheres do século XXI, Francisco propõe o modelo da castidade como antídoto ao mal do isolamento. Um exemplo de amor livre e libertador, respeitoso do próprio espaço e do outro. Gênese de relacionamentos maduros e alegres. Uma escolha símbolo de amor abnegado, mas que dentro de suas entranhas podem estar ocultos fenômenos ambíguos e prejudiciais. Quando a castidade se torna uma fonte de tristeza e insatisfação, o risco é permanecer escravo de tais fragilidades e desenvolver verdadeiras vidas duplas. Uma luta diária, uma tentação.
E causa, a volte, em soggetti più fragili, dello svilupparsi di vere e proprie doppie vite. La lotta contro la tentazione della doppia vita è quotidiana.
O terceiro voto é o da obediência, exemplificado também ele pela relação entre Jesus e o Pai, expressão da beleza libertadora de uma dependência filial e não servil, rica de sentido de responsabilidade e animado pela confiança mútua. Uma relação de dom-resposta mais necessária do que nunca nos espaços virtuais nos quais costumamos falar muito, mas ouvir pouco, desde os ambientes familiares, aqueles do trabalho, passando pelos espaços sociais.
Dove si possono scambiare fiumi di parole e di immagini senza mai incontrarsi davvero.
Podemos trocar uma quantidade infinita de palavras e imagens sem nunca nos encontrarmos realmente, porque não nos comprometemos verdadeiramente uns com os outros. Nas conversas cotidianas, as respostas se sobrepõem, perdendo-se assim o sentido do diálogo, do tesouro contido nas palavras do interlocutor. O estigma da solidão pode ser derrotado precisamente por meio da escuta concreta, na qual o falar e o sentir são seguidos por uma ação concreta. Doar-se, mesmo ao custo de renunciar aos próprios gostos ou preferências, abre a possibilidade de descobrir o sentido da própria existência no grande plano de Deus. E o recorrente auspício à vida consagrada é o de um retorno às origens.
Mas não um retorno à origem como é tornar um museu. Retorno próprio à origem da vida nossa.
Mas não um retorno à origem como retornar a um museu, não. Retorno precisamente à origem da nossa vida. Uma renovação que, mais do que se desenvolver em encontros e mesas redondas organizadas sobre o tema, encontra sua essência no ato de adoração.
Noi abbiamo perso un po' il senso dell'adorazione. Siamo troppo pratici, vogliamo fare le cose, ma adorare, adorare. La capacità di adorazione nel silenzio.
Perdemos un pouco o senso da adoração. Somos muito práticos. Queremos fazer as coisas, mas adorar, adorar. A capacidade de adoração no silêncio. Ser patriotas, isso é amar a pátria agora ferida pela guerra que mata e leva à fome. Então, perdoar. Porque é verdade que temos que nos defender, mas devemos estar sempre prontos a perdoar, mesmo que seja muito difícil, e o instinto seja antes o de responder a um soco com outro soco. Por fim, dialogar. Sempre, entre nós, também com aqueles que são contrários. E apesar da teimosia de alguns, na certeza de que a paz se constrói por meio do diálogo. Durante uma hora, o Papa Francisco se conecta da Casa Santa Marta com 250 jovens ucranianos para um evento online feito de testemunhos, orações, perguntas e respostas. São jovens de rito latino e grego católico, conectados de Kiev, da diocese de Lutsk e do exarcado de Donetsk, ou de Varsóvia, Munique, Londres, Chicago, Toronto, para onde emigraram com suas famílias. Acompanhados de um tradutor, o Santo Padre está sentado diante de uma escrivaninha na sala de estar da Casa Santa Marta, onde se destaca a pintura de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. O Papa, então, pega um pequeno exemplar do Evangelho com uma capa camuflada. Ela pertencia a Oleksandr, o jovem soldado ucraniano, do qual falou várias vezes nas audiências gerais. O jovem levou consigo o Novo Testamento e os Salmos para o fronte, onde morreu, e havia sublinhado o Salmo 129. Nas profundezas clamo a ti, Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz. Oleksandr é um de vocês, enfatiza Francisco. Ele também mostra aos jovens conectados o rosário com o qual o soldado rezava. Para mim, esta é uma relíquia de um dos seus jovens que deu a vida pela paz. E eu tenho sobre minha escrivaninha e com ele rezo todos os dias. Devemos lembrar desses nossos heróis que defenderam a pátria. O povo ucraniano está sofrendo, está morrendo de fome. Abramos os olhos, vejamos o que uma guerra faz. A guerra sempre destrói, reafirma o Papa. O antídoto é o diálogo. Dialogar sempre, dialogar entre nós, mesmo com aqueles que são contrários a nós. Por favor, não se cansem de dialogar. A paz é construída por meio do diálogo. É verdade que algumas vezes não é possível, pela teimosia de alguns, mas sempre fazer um esforço. E em A Canção e a Prece, Antônio Cardoso nos traz hoje Eu Sou a Porta. Vamos ouvir.
Se tiveres vontade de conversar comigo, se estiveres perdido, eu sou a porta. Tenho todo o tempo do mundo para te dar. Te prometo que a porta nunca vai se fechar. Tens o meu coração sempre como abrigo. Se estiveres cansado, encoste meu ombro, traz o teu sofrimento, eu sou a paz. Eu te darei do meu pão, te darei do meu vinho, te darei a certeza que eu sou o caminho, a verdade que nunca estivesse sozinho. Jesus, eu preciso de ti, Jesus, eu preciso de ti, Jesus, eu preciso de ti, meu Senhor. Agora, Senhor, conforme tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação. Sim, Jesus. Como é bonito a gente ver esta confiança na espera. Porque todos nós somos caminheiros nesta vida. E esperamos, sim, ansiosamente encontrar-te, Senhor. Claro que sempre e muitas vezes deixamos escorregar por entre as mãos essa possibilidade, porque fraquejamos, porque somos pecadores, Senhor. Mas vivemos intensamente esta promessa, Senhor. Sei que há muitas portas que se abrem demais, são as portas largas que vão te enganar. Eu sou a porta estreita, sou teu horizonte. Se estiveres com sede, sou água da fonte. Vou te saciar para a vida inteira. Jesus, eu preciso de ti, Jesus, eu preciso de ti, Jesus, eu preciso de ti, meu Senhor. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Sim, Jesus. Tu prometestes também essa graça a cada um de nós. Se a nossa vida for uma grande oração, na prática da caridade, da misericórdia, do perdão, uma vida sem raiva, sem remorso. Sim, porque sonhamos em ser construtores da paz. Ajuda-nos, Senhor, nessa jornada, para que se cumpra exatamente essa mesma lei em cada um de nós, porque do mesmo modo assim queremos estar sob tua luz, Senhor. Traz tua dor, teus pedidos, e a tua tristeza. Eu vou te curar, porque eu sei quem tu és. A tua fé me alegrou, me deixou tão feliz. É por isso que eu sou o que o Pai sempre quis. E por vontade do Pai, ninguém vai se perder. Diga junto: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti, meu Senhor. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti, meu Senhor. Essa é a tua palavra que nos salva. Portanto, que a nossa espera seja sempre, assim como o velho Simeão, cada dia mais confiante. Amém?
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste domingo, agradecendo a todos pela audiência. Até nosso próximo encontro.